Fala, galerinha! Sejam bem-vindos ao podcast Doutor Física. Chegamos ao podcast 041. Estamos avançando, hein? E então, galera, qual é o podcast de hoje? Hoje eu vou te ensinar alguns passos. Para ser mais específico, eu vou te ensinar 10 passos que podem te ajudar em qualquer questão de física, seja SpaceX, seja o Enem, a EAR, a UERJ, a FUVEST, qualquer prova que esteja na sua frente, os 10 passos vão te ajudar. Quer dizer que sempre será obrigatório fazê-los? Não. Será que eu preciso fazer todos? Também não. Será que eu sempre irei fazer todos? Também não. Os passos estão aqui, eu vou te passar. A gente vai conversar um pouco sobre cada um deles, mas não é necessário fazer todos, né? Algumas vezes vai rolar, outras vezes não. Vai depender muito da questão. Mas é legal você ter no seu caderno, na capa, né? Na capa aí do seu caderno, os passos, para poder ir te auxiliando, né? Imagina que você está fazendo uma questão. Você não está conseguindo fazer essa questão, esses passos eles podem te ajudar, eles podem te auxiliar, né, em alguma parte do exercício que não esteja rolando, beleza? Então vamos lá. Passo número 1. Seja muito, 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 muito atento aqui, porque esse passo número 1, ele é um dos mais importantes. Entenda o enunciado. Eu sei que parece bobo, eu sei que parece óbvio, mas eu preciso falar agora. Entenda o enunciado, leia o enunciado, leia devagar o enunciado, vai sublinhando, vai entendendo de qual assunto essa questão está falando. Essa questão está falando de mecânica, essa questão está falando de elétrica. Essa questão está falando de óptica, de eletromagnetismo. Entendo o enunciado, vá sublinhando, vá destacando, vá entendendo do que a questão está falando. Se adentre na questão, tente um pouco, né? Eu sei que é difícil, mas tente um pouco esquecer do exterior e entre na questão, entre no universo da questão, se envolva com a questão. Leia, ok? Leia. Esse é o passo sério, de coração. É o passo mais importante. E eu já dei ele aqui para você mesmo. Esse é o primeiro passo, o mais importante. Aqui não tem merchan, para eu falar, ah, fique até o final é o passo mais importante. Não. Esse um aí é um dos mais importantes, tá bom? Terá outros, mas esse é muito importante. Passo número 2. Esse também é bom. Identifique os conceitos-chave. Todo enunciado de física tem enunciados-chave. Como assim? Na leitura da questão, você vai vir, você vai observar algumas palavras fortes. Por exemplo, sempre, de vez em quando, respectivamente, algumas palavras que vão trazer consoantes, né? Ali. Para não consoantes, consonantes, vamos dizer assim, para o seu texto, vai fazer com que ele se encaixe de forma relevante, tá? E é importante que você entenda essas palavras. É importante também que você entenda as palavras que vão te determinar de qual assunto a questão está falando. Por exemplo, uma força foi aplicada a um corpo. Opa, leis de Newton. Um corpo ganha uma velocidade ao descer um plano inclinado. Opa, energia. Um espelho côncavo. Opa, espelhos esféricos. É legal que você entenda as palavras que vão te determinar de qual assunto essa questão está falando, para que você não fique perdido. Porque daqui a pouco eu vou te falar que você precisa anotar as fórmulas. Imagina, você está lendo uma questão de óptica. E você anota as fórmulas de mecânica, não faz sentido. Eu preciso que você leia a questão E além de você entender enunciado, você identifique os conceitos-chave de qual assunto essa questão está falando. Essa questão está falando de mecânica, ela está falando de elétrica, ela está falando de cinemática, de dinâmica, de força, de empuxo, do que essa questão está falando. E junto aos conceitos-chaves, é muito legal que você já saiba aqui quais são as grandezas que tem nessa questão. Essa questão tem força, tem aceleração, tem massa, tem velocidade, tem empuxo, tem densidade, tem corrente elétrica. Quais são as grandezas que estão nessa questão? Tá? Então você vai identificar os conceitos-chave, né, que está sendo envolvido na questão. A questão está falando de inércia. A questão está falando de ação e reação. Vocês aqui, vocês estão estudando. Estudar é diferente de fazer simulados. Estudar é diferente do dia da prova. O que eu estou te ensinando é estudar. É como você, de fato, faz uma questão. Então, sim, sublinhe os conceitos-chave, sublinhe as grandezas, monte um fluxograminha na hora de fazer uma questão. Você não precisa correr para fazer a questão. Você não precisa tentar fazer uma questão em 3 minutos. Fazer uma questão em 3 minutos, em 4 minutos, é no dia do simulado, é no dia da prova, tá? É principalmente no dia do simulado. Aí sim você vai correr nas questões, você vai tentar ler de forma dinâmica, que é uma leitura mais rápida, que eu até posso ensinar aqui um dia, tá? Mas, na hora de sentar e estudar, fazer 10 questões de um conteúdo, você precisa fazer devagar. Vamos para o passo número 3. E antes dele, lembre-se, as aulas particulares para doutor física estão abertas. Tá? É só mandar aqui nos comentários ou me procurar lá no Instagram, DR Física, no YouTube também. Manda lá, né? Fala, ó, gostaria de fazer uma aula particular, uma aula experimental, e eu terei prazer em recebê-lo ou recebê-la. Fechou? Vamos para o número 3, sem demoras. Passo número 3 é um passo que geralmente dá para fazer, mas às vezes você pode pulá-lo, né? Que é desenhe diagramas. Sim, sabe aqueles desenhos? Desenhar o carrinho, desenhar a rua, desenhar uma pedra caindo, desenhar uma pessoa empurrando uma pedra. Às vezes vai dar para fazer, porque a questão vai envolver isso. E quando envolver, é bom você fazer um desenho para você entender mais ainda a situação que está ocorrendo, beleza? É importante, então, você desenhar um diagrama quando der, né? Quando você tiver situações que possam ser desenhadas. Desenhe, porque aí vai ajudar na visualização. Você já percebeu que, às vezes, a própria questão, ela já desenha o que está acontecendo? Por quê? Porque isso é para facilitar para o concorrente. Né? O concorrente, quando eu falo todos vocês, é para facilitar aí a pessoa que está fazendo, né, a prova. Então é importante você desenhar diagramas quando der. Dá para desenhar, tá dando para entender ali o que que está rolando? Desenha, tá? Não é à toa que as próprias provas já trazem algumas questões que estão desenhadas. É para facilitar mesmo para vocês, beleza? Número 4, são 10, já estamos no número 4. Eu sei, é longo, mas eu preciso passar todos esses passos para vocês. Aplique as fórmulas relevantes. Então, lembra que eu falei lá no início para vocês que você precisa saber do que a questão está falando? Se a questão está falando de espelhos esféricos, eu vou anotar as fórmulas de espelhos esféricos. Se a questão está falando de força elétrica, eu vou anotar as fórmulas que contenham força elétrica. Então, aplique, anote, use as fórmulas relevantes. Imagina só, eu estou fazendo uma questão de primeira lei de Ohm e vou anotar Torricelli. É lógico, tem situações que você vai utilizar, mas de forma geral, não. Eu estou fazendo lei de Ohm, eu vou anotar as fórmulas da lei de Ohm, ou pelo menos os assuntos que perfazem, né, ao redor daquele assunto. Então, aplique as fórmulas relevantes. Isso é muito importante. E deixa eu só beber uma água aqui, calma aí. E mais importante ainda, entenda as fórmulas que você está usando, o funcionamento das grandezas dentro da fórmula que você está usando, tá? Entenda, por exemplo, você vai usar a fórmula de período. Período é igual a 1 sobre a frequência, né? Entenda a relação de período e frequência. Ah, eles são inversamente proporcionais. Legal. Então, você, antes de usar a fórmula, ou até no momento que você está usando a fórmula, é importante entender o funcionamento dela, como as grandezas dentro da fórmula se relacionam. Beleza? Isso é muito legal. Passo número 5. Considere as unidades. Isso aqui é importantíssimo. Quando você vai pegar os dados que você já leu, você já sublinhou e vai colocar dentro das fórmulas, é muito importante que você veja as unidades. O tempo está em minuto, o espaço está em quilômetro, a corrente elétrica está em ampere. A força está em newton, a massa está em quilograma. É muito importante, então, que você pegue as unidades, né? Você pegue as unidades e observe elas. Quais unidades estão sendo usadas? Pode ser usada essas unidades? Eu vou ter que transformar, porque vai ter um passo ali na frente que é transforme essas unidades. Então, eu tenho que pegar os dados e ver as unidades. Tá, isso é muito importante. Tá, peguei os dados, vi as unidades, aí agora o que que eu vou fazer? Tenha cuidado com essas unidades. Esse é o próximo passo, passo número 6. Tenha cuidado com essas unidades, muito, muito, muito cuidado com essas unidades. Porque se você precisar, você vai ter que fazer conversões. Então, as faça, né? Faça as conversões. É muito importante. Então, vamos lá. Passo número 6, cuidado com as unidades. E se você precisar, faça conversões. Já ouviu falar no famoso Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI? Então, você precisa muito saber sobre ele. Então, você vai pegar as unidades, depois você vai ter cuidado com essas unidades. Elas não podem ser de qualquer maneira. E se você enxergar, faça conversões. Por exemplo, a massa tem que ser em quilo, o espaço tem que ser em metros. Isso no SI, tá? Lógico que vão ter situações diferentes, mas de forma geral, você tem que se atentar ao SI, beleza? Esse é o passo número 6. Vamos agora, então, ao passo número 7. Esse passo é bom. Esse passo é para aquele famoso chute consciente. Já ouviu falar? Então, chute consciente é aquilo de não estou conseguindo fazer a questão, não estou sabendo o que fazer. Ao que você vai pensar, você vai fazer estimativas. Você já entendeu a questão, você já entendeu tudo que ela fala, você já viu as grandezas, você já sabe o que a questão está pedindo, você vai fazer estimativas. Por exemplo, poxa, será que essa letra E aqui, que é zero, pode dar zero? Faz sentido dar zero? Entende? Então, esse é o chute consciente. Você vai chutar a questão? Pô, não chuta na letra E, você sabe que não é a letra E. Você já fez uma estimativa, você não sabe o valor. Mas você já sabe que aquele zero ali não pode dar. Você já viu o sentido da questão. Você sabe que algumas alternativas não podem rolar. Então você vai fazer o seu famoso chute consciente. Porque você está fazendo um concurso. Você está fazendo uma prova que é só marcar X. Lógico, aqui eu estou falando das provas objetivas, tá? Então você está fazendo a questão. Você não está sabendo fazer. Né? O começo dela, resolvê-las, né? Porque você já separou as fórmulas, já entendeu, só que a objetividade de fazer a questão não está rolando. Você vai olhar as alternativas e vai tentar estimar uma resposta. Será que pode ser essa resposta aqui? Será que pode ser essa resposta aqui? Você vai estimar. O que estiver fora da sua estimativa, você vai cortar, não pode ser, e aí você vai fazer o que a gente chama de chute consciente, beleza? Esse é o passo número 7. Falta agora apenas 4, hein? Então dá uma respirada aí, que os últimos 4 também são muito importantes. Passo número 8. Vamos supor que depois de tudo, você já eliminou as opções que não podem, já tem uma boa ideia do que não pode ser, entendeu a questão, separou as fórmulas, anotou as unidades, fez as conversões, tudo. Agora você vai começar a resolver a questão passo a passo. Esse passo a passo é importantíssimo. Separe as questões em início, meio e fim, como se fosse uma receitinha de bolo. Como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai separar: ah, esse é o começo, esse é o meio, ah, esse é o fim. Isso vai evitar erros, porque quando você pisar em ovos, aqui não rolou, você sabe que você pode estar errando em determinados pontos. Então, tente organizar a resolução. Não faça aquela coisa bagunçada, sabe? De começar em cima, dar um círculo, vai para baixo, vira a página. Não. Coloca o início da questão. Anote as fórmulas. Substitua. Calcula uma coisa. Depois você calcula outra. Depois você calcula outra. Vai devagar, separe a questão, início, meio e fim. Nada de sair correndo, hein? Separe como se fosse uma receitinha de bolo. Primeiro você separa os ingredientes, depois você mistura as coisas secas, depois você faz isso, depois você faz isso. Vai separando em passos, organize. Escuta o que eu tô falando. Organiza essa parada aí, velho. Show. Vamos para o passo número 9. Né? Vamos 8, agora 9. Administre seu tempo. Esse aqui é um bônus, tá? Administre o seu tempo. Pelo seguinte, cara, tu viu uma questão enorme, enorme, e você tá no final da prova e tem outras questões para fazer, pula ela. Pula ela. Aqui eu ainda falo mais para a galera que tá fazendo militar. Todas as questões, elas valem a mesma coisa. Você olhou uma questão, você viu que ela é longa, que tem muitas fórmulas, que o passo a passo vai ser gigantesco. Você leu, entendeu, transformou tudo e você viu que é muita transformação, é muita coisa que tem que fazer. Essa questão vai ser gigante. Pula, depois você volta nela. Porque todas as questões valem a mesma pontuação. Não fica morrendo e se martirizando numa questão porque aí eu tenho que fazer ela. Calma, depois você volta. Então administre seu tempo. Saiba que uma questão que demora 10 minutos vale a mesma nota que a questão que demora 2 minutos ou 1 minuto. Então administre muito bem o seu tempo. E como que você faz isso? Você faz isso fazendo simulados e simulados e simulados e simulados. Deu para entender? Então faça muitos simulados para você conseguir aprender a administrar muito bem o seu tempo. Você tem que saber administrar o seu tempo. E vamos para o último passo, número 10. Rapaz, você chegou até aqui no final. Moça, se você chegou até aqui no final, você é uma vencedora. 20 minutos aí falando de como estudar. Eu acho importantíssimo, tá? Se você perdeu alguma coisa, volta no início, tá? Para escutar de novo e de novo. E anota esses passos na capa do teu caderno. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar para mim, beleza? Vamos então fechar com chave de ouro, passo número 10. Você achou uma resposta. Ah, a resposta é letra A, sei lá, 7. Revise a sua resposta. Veja se a sua resposta faz sentido. Será que realmente pode ser esse 7? Será que realmente o sinal é positivo? Será que realmente o sinal é negativo? Entenda a sua resposta. Veja se ela faz sentido para a questão. tá bom? Isso é muito importante, porque a gente às vezes acha uma alternativa, uma resposta, e só marca. É lógico, eu estou no final da prova, eu não tenho mais tempo, ó, eu vou marcar e seja o que Deus quiser, tamo junto, fechou. Mas se você tem tempo, revise a sua resposta. Olha a sua resposta. Veja se ela faz sentido para a questão. Veja se ela faz sentido para o que a questão está pedindo. Isso é importante. Beleza? Agora veja, reveja, ouça, reouça isso aí quantas vezes você achar necessário. Você curtiu? Manda para os seus amigos. Manda um grupo aí de estudo. Eu sei que você tem grupo de estudo, então manda lá. Ou fala assim: ô, galera, ouve essa parada aí que é importante. 10 passos para te ajudar a resolver questões de física de qualquer concurso. Quer acrescentar mais algum passo? Manda aqui embaixo. Eu vou ficar muito infeliz em a minha filha falando aqui no fundo, em ouvir, né, e ler, tá bom? Te vejo numa próxima. Não deixe de me seguir lá no Instagram, DR Física, no YouTube, DR Física, no TikTok, DR Física. Só jogar lá que a gente se encontra. Beleza? Valeu!